concessão de mais 5 trechos de rodovias que vão ajudar a escoar as exportações brasileiras. Mais de 2 mil quilômetros vão ser duplicados e o investimento é de quase 18 bilhões de reais.
Turistas estrangeiros gastaram aqui no Brasil mais de 6 bilhões e meio de dólares no ano passado. Foi o melhor resultado da história.
Abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras.
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Conheça os bastidores da Voz do Brasil. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
5 novos trechos de rodovias vão ser concedidos à iniciativa privada.
A medida faz parte do programa de investimentos em logística e foi anunciada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A meta é agilizar o processo de exportação da produção brasileira com a duplicação de quase 2.300 quilômetros de estradas.
E o investimento é de 17 bilhões e 800 milhões de reais.
Uma das novas concessões anunciadas nesta sexta-feira é a da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Apesar de já estar nas mãos da iniciativa privada, o ministro dos Transportes, César Borges, disse que o prazo de concessão termina em maio de 2015 e que o governo pretende atualizar a infraestrutura e discutir a redução da tarifa.
Bom, com relação à ponte, a nossa expectativa é que dá sim para baixar a tarifa. E com relação às demais rodovias, o que nós estamos procurando é estruturar os eixos do escoamento da produção brasileira, que possa se fazer de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, através de estradas duplicadas, que acessem rapidamente os portos brasileiros, descentralizando, inclusive, a exportação, que não venha só pelos portos do Sudeste, que é Santos e Paranaguá, e possa vir por portos também no Nordeste e no Norte do país.
As outras concessões se referem à BR-163, com ligação para 230 nos estados de Mato Grosso e Pará, a BR-364, com a 060 entre Mato Grosso e Goiás, a BR-364 entre Goiás e Minas Gerais, e a BR-476, com ligação com as BRs-153, 282 e 480, passando pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As 5 concessões vão viabilizar a duplicação de 2.282 quilômetros de rodovias e terão investimentos previstos de 17 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o governo vai desenvolver, junto com o setor privado, um programa para aprimorar os projetos de concessões.
Com isso, a gente quer melhorar a qualidade dos projetos e também garantir que fique claro as condições mais adequadas à formatação de toda a engenharia financeira do projeto e também da engenharia ligada ao próprio projeto de estruturação da rodovia. Eu acho que eles são todos muito importantes para que a gente eleve a competitividade da economia brasileira.
Durante a cerimônia, ainda foram assinados os contratos de concessão das BRs 060, 153 e 262. As rodovias abrangem o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Este é o segundo lote rodoviário do programa de investimentos em logística. A empresa vencedora do leilão foi a Triunfo e as concessões dessas rodovias vão gerar investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Reportagem Mara Kenupi.
E a presidenta Dilma aceitou hoje o pedido de demissão da ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Helena Chagas.
Em nota, a presidenta agradeceu a dedicação e os relevantes serviços prestados ao país pela jornalista Helena Chagas no comando da pasta ao longo dos últimos 3 anos.
E também anuncia que o porta-voz da presidência, Thomas Traumann, toma posse como novo ministro da SECOM na segunda-feira, dia 3.
E também na segunda, os novos ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da Saúde, Arthur Chiouro, e da Educação, José Henrique Paim Fernandes, tomam posse.
Voz do Brasil.
No ano passado, 6 milhões de turistas estrangeiros vieram ao Brasil e gastaram aqui 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Foi o melhor resultado da história.
E agora, com a Copa do Mundo, a expectativa é receber ainda mais turistas de outros países. Os detalhes na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com a chefe de gabinete da Embratur, Kátia Bittencourt.
O que é que tem trazido tantos turistas estrangeiros ao Brasil?
Ao longo dos últimos 10 anos, com o lançamento do Plano Aquarela, o turismo do Brasil mudou a estratégia de promoção internacional, apresentando para o mundo novos destinos turísticos e produtos turísticos brasileiros que apresentem toda a diversidade natural e cultural do país. De modo que o turista estrangeiro hoje visita o Brasil em busca de destinos de sol e praia, de ecoturismo e aventura, de esportes e de cultura também. Um segmento importante que a Embratur tem investido já desde 2003 é o segmento de negócios e eventos. A Embratur tem apoiado bastante a captação de eventos internacionais para o Brasil, o que posicionou o Brasil entre os 7 países que mais realizam eventos internacionais no mundo.
O que se espera com relação ao ingresso promovido por turistas estrangeiros no Brasil agora para este ano?
O Brasil tem quebrado sucessivos recordes, tanto de entrada de divisas no país, vindos de gastos de turistas estrangeiros que visitam o Brasil. No ano passado, além de quebrar o recorde de entrada de turistas no país, que recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros, também recebemos 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Para 2014, nós esperamos um incremento de entrada desse valor, da ordem de 9 bilhões de dólares, movimentados pelos turistas que nos visitam ao longo do ano, mas especialmente em função da realização da Copa do Mundo em julho de 2014.
Existe um trabalho de divulgação específico para o turista que vem assistir a Copa do Mundo de futebol?
Com certeza. Desde 2009, a Embratur tem intensificado a divulgação do Brasil como destino turístico para a Copa do Mundo, aproveitando a oportunidade de que as sedes estão instaladas, são 12 sedes, né, cidades diferentes, que estão instaladas nas 5 regiões brasileiras. Então, a oportunidade de mostrar essa diversidade natural e da cultura de cada uma das regiões do país e, a partir das cidades sedes, apresentar oportunidade para o turista estrangeiro que vier ao Brasil visitar outros destinos próximos a essas cidades e também circular entre as cidades.
Bem, agradeço então a participação de Kátia Bittencourt, chefe de gabinete da Embratur.
Oito no horário brasileiro de verão.
O programa Inglês Sem Fronteiras abriu inscrições hoje para um curso presencial de língua inglesa.
São mais de 9 mil vagas que vão ser oferecidas em universidades federais e de graça.
Ok, last class.
Falar inglês é um diferencial que pode ajudar muito na hora de conseguir um emprego. Também é importante para estudos, nas viagens e nos negócios. Daniel Machado cursa Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília e sabe da importância de conhecer o idioma. Ele passou um ano estudando em uma universidade nos Estados Unidos. O Daniel foi para lá depois de conseguir uma bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal.
Já sempre peguei fácil esse aspecto dos fonemas, etc. Então, não foi o grande problema, mas mesmo assim, por mais que tanto só no Brasil era muito preparado, você pisa lá, é um pouco diferente, você tem que pensar mais rápido, a sua fluência tem que melhorar, entendeu? Você vai começar a pensar em inglês, você vai começar a fazer qualquer coisa, você vai ter que fazer isso muito natural.
E para melhorar a fluência de universitários e dar mais oportunidades para que brasileiros como Daniel estudem no exterior por meio do Ciências Sem Fronteiras, universidades federais estão abrindo mais de 9 mil vagas para cursos presenciais de inglês em todos os estados do país. Os cursos são para vários níveis e de graça. São realizados em salas de universidades públicas com turmas que têm entre 10 e 20 alunos. Podem concorrer às vagas alunos de graduação, mestrado ou doutorado das universidades públicas. São 4 horas de aula por semana que, de acordo com o professor Virne Moizinho, abordam vários aspectos.
O curso é preparatório para a prova do TOEFL ITP, uma prova de proficiência internacional que permite que os nossos estudantes brasileiros sejam admitidos em universidades no exterior. O nosso curso prepara o aluno tanto linguisticamente para poder fazer a prova, como também para viver naquele ambiente acadêmico no exterior.
Para se inscrever, também é preciso estar estudando no curso de inglês online do programa Inglês Sem Fronteiras, como explica o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller.
Quem não estiver ainda cadastrado deve se cadastrar no My English Online e a partir daí é que ele faz a inscrição para essas 9 mil e tantas vagas do programa nas 43 universidades federais.
As inscrições para os cursos presenciais de língua inglesa devem ser feitas até o dia 13 de fevereiro. Reportagem João Pedro Neto. Neto.
Para se inscrever, é preciso acessar o site do programa Inglês Sem Fronteiras no endereço ISF de Inglês Sem Fronteiras.mec.gov.br.
A integração do Rio São Francisco vai levar água até as localidades mais secas do Nordeste brasileiro.
Até o final deste ano, mais de 200 quilômetros de canais vão estar prontos.
O ministro da Integração, Francisco Teixeira, visitou esta semana as obras em Pernambuco e no Ceará e deu mais informações na entrevista ao jornalista Yuri Guerreiro.
Ministro, em que estado se encontram as obras de integração do Rio São Francisco que o senhor visitou no estado do Pernambuco e Ceará?
Já estamos com mais de 52% executados, com 8.700 pessoas trabalhando e todas as frentes de serviço atacadas, com todos os trechos contratados, todas as ordens de serviço dadas, e estamos cumprindo o prazo previsto para o final de 2015 ter os dois eixos prontos.
E ministro, até o final deste ano já serão mais de 200 quilômetros de canais concluídos?
Essa é a nossa expectativa, a gente ter pelo menos 100 quilômetros de canais concluídos no eixo norte e 100 quilômetros de canais concluídos no eixo leste. E iniciamos já projetos para pequenos sistemas de distribuição de água a partir do canal de populações que se situam no raio de 5 quilômetros para cada lado, com a ideia de cada trecho do canal que for tendo água, a gente já poder ir distribuindo parte dessa água para a população rural difusa que hoje está sofrendo de uma certa forma com a seca.
E ministro, de que forma a água vai melhorar a vida dessas pessoas e alavancar o desenvolvimento social e econômico nos estados do Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte?
Essa grande seca que está acontecendo ainda hoje no Nordeste demonstra a importância do projeto de integração de São Francisco, que vai atender 390 cidades, garantindo água aí para mais de 12 milhões de pessoas nas cidades mais importantes do semiárido desses quatro estados. Inclusive uma capital que é Fortaleza. Então é uma obra muito importante para o abastecimento urbano, complementarmente atende população rural ao longo dos eixos dos canais e serve para garantir água junto com os reservatórios locais para as atividades econômicas, tanto atividades da agricultura, indústria e turismo.
Ministro da Integração Nacional Francisco Teixeira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Os municípios mineiros Aimorés e Frei Inocêncio, na região do Vale do Rio Doce, vão receber mais de 2 milhões de reais para ações de defesa civil.
O dinheiro vai para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais necessários em função das chuvas que atingiram os dois municípios no final do ano passado.
Para a cidade de Frei Inocêncio, são R$154.300.
E para Aimorés, R$1.980.300.
O prefeito de Aimorés, Alaé Herte Silva, comenta os estragos causados pelas fortes chuvas e explica o que vai ser feito com os recursos.
As coisas de emergência de imediato era dar condições de tráfego, né? Nós ficamos com algumas comunidades aí de produtores de leite sem trânsito através de pontes, são no mínimo umas 4 pontes de urgência nós temos que fazer. Foi realmente um impacto muito grande para a nossa cidade. Com esse dinheiro, ele vai ser mais ou menos a conta de nós começar, vamos dizer, desimpedir as estradas. Ele vai ser muito bem-vindo, vai ser a salvação para nós reiniciar novamente, né? Reerguer esse município.
Voz do Brasil.
O mutirão da Defensoria Pública analisa a situação de mais de 2.000 presos do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão.
3 defensores públicos federais, 21 do Maranhão e 31 defensores de outras unidades estaduais participam.
Vamos saber mais na entrevista que Natália Koslick fez hoje com o chefe da Defensoria Pública da União no Maranhão, Yuri Costa.
Qual que é o trabalho que a DPU vai desenvolver nesse complexo?
A Defensoria Pública da União, ela está junto com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e representantes de várias outras defensorias públicas do Estado, executando um mutirão de atendimento através daquilo que a gente chama de Força Nacional da Defensoria Pública, que é justamente essa conjugação de esforços de diferentes defensorias públicas, especificamente para fazer uma análise processual da situação de todos os presos hoje detidos no complexo penitenciário de Pedrinhas. deles, tanto os provisórios quanto os definitivos.
Defensor, e qual que é a expectativa de vocês com esse mutirão?
Primeiro, dá direito aos detidos de terem seus processos e a sua situação prisional revisada. Vários deles são provenientes, por exemplo, do interior e nunca tiveram a sua situação prisional analisada por um advogado ou por um defensor público. Alguns deles, inclusive, já deveriam estar soltos por conta de algum tipo de irregularidade processual ou mesmo de prazo processual, sobretudo para prisões provisórias não cumpridos. E o que a gente quer, na verdade, além de dar o direito aos presos a essa análise bem mais criteriosa dos processos, contribuir junto com outros esforços que estão tendo aqui no Maranhão em nível federal para diminuir esse período de crise.
E no caso dos familiares dos detentos, se eles tiverem dúvidas sobre a situação do seu familiar, a quem que eles devem recorrer?
A principal referência, sobretudo para o período depois do mutirão, é o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que lá eles têm um serviço permanente de assistência jurídica aos prisioneiros. Então, algum familiar que tenha dúvida de localização ou mesmo da situação de prisão, de cumprimento de pena, por exemplo, de um familiar, é interessante que procure o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública Estadual. Se lá eles tiverem que recorrer ou que procurar alguma informação, junto, por exemplo, à Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária, lá eles têm todo um procedimento já para realizar isso.
Eu conversei com Yuri Costa, chefe da Defensoria Pública da União no Maranhão. Defensor, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
7h16, no horário brasileiro de verão.
O programa de aquisição de alimentos PAA completa 10 anos com a compra de 4 toneladas de alimentos de 185 mil agricultores familiares e a distribuição de produtos para 20 mil entidades.
Assunto hoje do programa Brasil em Pauta, que entrevistou o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo Campos.
O objetivo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, criado há 10 anos, é comprar produtos cultivados pelos agricultores familiares para compor os estoques públicos do governo e para distribuição em hospitais, creches, escolas públicas, asilos e para a população em situação de emergência, que sofre com enchentes ou com a seca. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo Campos, explica que a ideia é tornar ainda mais eficiente o programa.
Nós temos que melhorar a nossa operação. Nós temos hoje diversas formas de operar o PAA, o município, o estado, a Conab, diferentes modalidades, e nós estamos nesse momento numa dedicação muito grande para que todo o programa seja operado por meio de sistemas informatizados, com acompanhamento em tempo real, com a possibilidade de pagamento também em tempo real para os produtores, para as cooperativas, de forma que ele tenha mais agilidade desde a entrega do produto até o pagamento aos produtores e mais transparência para que todos que querem saber para onde está indo o recurso, que instituição está recebendo, que cooperativa, que agricultor está participando, isso seja possível o acompanhamento em tempo real.
Nestes 10 anos, o PAA esteve presente em 3.915 municípios e atende hoje cerca de 20 mil entidades socioassistenciais. Foram comprados 3 milhões e meio de toneladas de alimentos da agricultura familiar. Somente em 2012, 185 mil agricultores familiares venderam seus produtos para o PAA. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Brasil em Pauta de hoje está no nosso Twitter.
twitter.com/avozdobrasil.
Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã. Vamos falar sobre saúde.
Até o dia 4 de fevereiro, a sociedade civil pode dar sugestões para melhorar a relação entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviço, como médicos, hospitais e laboratórios.
As opiniões devem ser enviadas pela internet para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
O diretor adjunto de desenvolvimento setorial da ANS, Leandro Fonseca, explica o objetivo da consulta pública.
E essa é mais uma das iniciativas da agência que busca melhorar o atendimento e a qualidade desse atendimento em relação aos consumidores de plano de saúde. Na medida em que se incentiva, então, um bom relacionamento das operadoras com os hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde, o consumidor ele acaba percebendo isso num bom atendimento e num atendimento de qualidade.
Para conhecer as propostas da ANS e dar a sua opinião, acesse www.ans.gov.br.
E ainda sobre o assunto saúde, Kátia, lembra que anunciamos aqui na Voz do Brasil a chegada de mais 2.000 profissionais cubanos para atuar na terceira etapa do programa Mais Médicos?
Claro, Luciano, 250 já chegaram a Fortaleza, no Ceará, e 500 em São Paulo. Mais 1.250 devem chegar a partir de domingo em São Paulo e aqui em Brasília.
Na reportagem de Carolina Becker, vamos entender um pouco mais o trabalho que esses profissionais estão desenvolvendo aqui no país.
Guilherme Alonso é um dos médicos do programa que já está trabalhando no Brasil. Com 26 anos de experiência, além de Cuba, ele já trabalhou no Brasil, na Venezuela e na Bolívia. Especialista em saúde da família, há um mês seu trabalho é atender a população mais carente de cuidados básicos de saúde na região da Estrutural, no Distrito Federal. Guilherme conta que veio ao Brasil para ajudar no atendimento à população mais carente e contribuir para a melhoria de vida dessas pessoas.
Nós pretendemos contribuir a aumentar la calidad del servicio de único del SUS, del Servicio Integrado de Salud, dar una atención médica de calidad y contribuir a la disminución de algunas doenças que tienen movilidad en esta zona.
Segundo o Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos já atinge 23 milhões de brasileiros que não tinham acesso a atendimento médico, como a dona de casa, Ana Clarice, mãe de Ágata, que nesta sexta-feira foi atendida pelo médico cubano Guilhermo. A dona de casa conta que se não fosse a consulta de hoje, teria de enfrentar filas de espera.
Teria que levar ela no Guará e seria demorado, porque eu ia pegar a lotação, levar ela, chegar lá, tinha um monte de menino, eu ia chegar só à noite.
Os 2.000 profissionais cubanos começaram a desembarcar no Brasil esta semana. O terceiro ciclo do programa Mais Médicos conta ainda com mais 891 profissionais brasileiros e estrangeiros. Somados aos que já estão trabalhando nos municípios, serão mais de 9.000 médicos. A expectativa do Ministério da Saúde é de que até abril a cobertura do programa Mais Médicos chegue a quase 46 milhões de brasileiros. Reportagem Carolina Becker.
Lançado hoje um portal que vai ajudar os consumidores a conhecerem os direitos que têm em relação a serviços de telefonia, internet e TV por assinatura.
O portal do consumidor é da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e nele o consumidor encontra, por exemplo, um ranking das empresas que mais têm reclamações.
A superintendente de relações com os consumidores da Anatel, Elisa Leonel, explica os principais benefícios que o portal traz ao usuário de serviços de telecomunicações.
Ele tem três ganhos. O primeiro deles é essa de a gente organizar as informações sobre os seus direitos e as regras do setor numa linguagem simples e de uma forma fácil de ser pesquisada. Um segundo ganho é conhecer as diferenças de atuação e caso ele precise de acessar seus direitos junto aos órgãos públicos que defendem consumidor. Então ele vai conseguir entender como atua a Anatel, como atua o PROCON, como atua o Judiciário, caso ele não tenha seus direitos resguardados pela operadora. E a terceiro grande ganho para o consumidor é que a gente está disponibilizando uma série de dados sobre reclamações e qualidade do serviço para que ele possa comparar as operadoras e decidir na hora de contratar um novo serviço.
O endereço do portal do consumidor é www.anatel.gov.br/consumidor.
Voz do Brasil.
Entregues hoje 350 equipamentos para mais de 300 pequenos municípios de 6 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Piauí.
São caminhões pipa e caminhões caçamba, motoniveladoras e pás carregadeiras.
Ao todo foram investidos 92 milhões de reais e 1 milhão e 200 mil pessoas vão ser beneficiadas.
Os investimentos são da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciada a concessão de mais de 5 trechos de rodovias que vão ajudar a escoar as exportações brasileiras. Mais de 2.000 quilômetros vão ser duplicados. O investimento é quase 18 bilhões de reais.
Turistas estrangeiros gastaram aqui no Brasil mais de 6,5 bilhões de dólares no ano passado. Foi o melhor resultado da história.
Abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.